Então, sou muito feliz de participar dessa sessão e eu gostaria de começar lembrando uma outra questão que apareceu agora no finalzinho, que é a questão das cotas. Um outro senador aqui dessa casa, o senador Demóstenes Torres, em março de 2010, na sessão do Supremo, que discutia a questão das cotas para negros nas universidades federais, pediu que a obra do Gilberto Freire fosse lida para que se compreendesse o processo de miscigenação consensual, entre aspas, aspas dele, ele disse isso, da população brasileira. Eu gostaria que o senador Demóstenes estivesse aqui, se pudesse, eu ia sugerir a ele que também lesse a obra do Florestan Fernandes. Porque, para participar desse debate sobre as relações sociais do país, a gente não pode ficar preso à leitura do Gilberto Freire. Ela é importante, ela cumpriu seu papel, mas um trabalho como a integração do negro na sociedade de classes do Florestan também é fundamental nesse processo. Ele não é também a última palavra sobre o assunto, mas de 33, quando Gilberto Freire publicou Casa Grande Senzala, em 1964, quando o Florestan defendeu a tese da integração do negro na sociedade de classes, muita coisa avançou. A gente não pode ficar preso a 33 para discutir essa questão. O Florestan Fernandes, eu acredito, é um dos melhores remédios para corrigir os grandes equívocos do Gilberto Freire e da visão patriarcal da sociedade brasileira. E por isso eu acho que é fundamental na discussão dos direitos humanos e no, na busca de um tratamento igualitário entre os cidadãos brasileiros. E por que que ele é tão importante sobre essa igualdade, é tão importante para o debate da igualdade, dos direitos humanos e do movimento social? Porque o Florestan Fernandes talvez tenha sido um dos mais importantes teóricos brasileiros a compreender o papel dos movimentos na construção da sociedade democrática, de uma sociedade verdadeiramente democrática. Foi o fato de buscar nos de baixo, nos marginalizados, nos pobres, um papel central na história do país e da sociedade brasileira que fez o Florestan poder entrar no grupo do que se costuma chamar dos grandes intérpretes do Brasil. Tem o Gilberto Freire, Caio Prado, Raimundo Faro, Darcy Ribeiro. E ele explica nessas interpretações que explicam por que somos diferentes e por que somos participantes ativos, ainda que minoritários e periféricos, dependendo da fase, desses processos que não se restringem às nossas fronteiras. A obra do Florestan Fernandes, que o integra nesse rol de grandes intérpretes do Brasil, a grande obra é a Revolução Burguesa no Brasil. É nesse momento que o Florestan dá um salto e que expõe como o processo de modernização capitalista do país, ele foi, num certo sentido, especialmente na virada do século XIX e no começo do século XX, ele foi simultaneamente progressista e perverso. Como que essa ascensão burguesa e da lógica capitalista nas relações sociais, de trabalho, de produção, que resultou, essa ascensão que resultou na abolição da escravatura e na proclamação da República, ela não foi acompanhada por uma ruptura com os meios de dominação patriarcal. O modo de trabalhar, produzir, mudou. Mas o controle das massas trabalhadoras continuou seguindo, em boa medida, padrões estabelecidos durante o regime escravocrata. A revolução econômica, que, entre outros processos, levou à industrialização da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, ela não foi acompanhada de uma revolução social. Para alguns setores da população, especialmente para a população negra, velhas formas de controle foram perpetuadas, renovadas e, em alguns casos, até aprofundadas. Esse é um atraso que, a seu modo, as elites souberam manipular para impulsionar essa revolução burguesa. E é justamente a compreensão desse processo, dos mecanismos de resistência da população negra, com todas as dificuldades, as deficiências que tiveram que ser superadas pelo movimento negro, é que permitiram a Florestan Fernandes dar o salto na compreensão do país. Esse salto que está a compreensão está expressa no livro Integração do Negro na Sociedade de Classes, mas ele fica evidente no livro A Revolução Burguesa no Brasil. Essas obras, se você colocar elas lado a lado, elas se transformam em uma leitura apaixonante. Primeiro, por uma questão metodológica, intelectual. O Florestan passa por muitos autores e muitos métodos de interpretação sociológica dessa obra, da Integração do Negro na Sociedade de Classes, para a Revolução Burguesa. Então, ele vai passear por Durkheim, Marx, Weber, Mannheim, e esses autores eles não se anulam nesse processo. O que impressiona é o fato do Florestan fazer com que essas leituras diferentes elas se complementem, elas se juntem e se alimentem umas às outras. E de tal modo que elas vão dando suporte a uma interpretação. Agora, tem um outro aspecto que também é muito apaixonante, principalmente para quem conhece a biografia do Florestan, que é a empatia do Florestan com a população negra. Ele começa... tem coisas... Pequenos momentos do livro em que você percebe isso claramente. Primeiro, pelo incômodo com todas as palavras que são usadas para descrever o objeto do estudo. Objeto que, desde o início da pesquisa, também o Florestan soube transformar em sujeito. Ou seja, a pesquisa que ele desenvolve no final dos anos 40, começo dos anos 50, ele e a turma da USP lá, o Roger Bastide, Fernando Henrique, Ottaviani, enfim, é um grande grupo de intelectuais, ela é uma pesquisa totalmente, muito inovadora no Brasil, como se faz essa pesquisa, porque ele convida a população negra a participar. E daí as sessões semanais, quinzenais, mensais, com a população negra, com grupos do movimento negro, com negros que não estavam envolvidos em movimentos sociais, mas ele faz pequenas anotações, desde conversas com taxistas, ou seja, ele consegue captar as relações, essa pesquisa e esse grupo de pesquisadores, Renato Jardim Moreira, enfim, conseguem captar uma série de situações que normalmente não eram consideradas pelos outros pensadores da questão racial brasileira. Às vezes não eram nem elaboradas pelo próprio movimento negro, porque é um processo de aprendizado e de construção. Só que quando ele constrói junto essa pesquisa, ele muda a lógica do próprio movimento. Daí que eu digo que é uma provocação. Por quê? Porque a obra é uma provocação para o movimento imaginar novas saídas e novos caminhos. Então, enfim. E o Florestan tem essa empatia. Então, ele não gosta, por exemplo, das denominações que se usava até então para fazer essa pesquisa. Então, ele não gosta de preto, não gosta da população de cor. E toda vez que ele identifica um incômodo com alguma expressão relacionada ao movimento negro, ele coloca entre aspas, ele explica que ele está usando aquele termo porque é assim que apareceu, que surgiu, ou seja, ele procura, ele mostra, ele, isso é um pequeno cuidado dessa pesquisa que fica evidente. Negro e mulato, eles são palavras usadas com extremo cuidado, cuidado que não, eu acredito, não se pode atribuir apenas à precisão metodológica, mas também à profunda consciência de que essas palavras são manipuladas politicamente por brancos e negros, por dominadores e dominados na batalha cotidiana, muitas vezes miúda e mesquinha do dia a dia. Em vários momentos do livro, o Florestan usa exemplos da própria biografia, da própria vida dele, para descrever as violências e restrições à população negra. Então, tem uma expressão que ele usa muito, que é muito forte, que é a expressão círculo de ferro, em que ele usa para explicar a resistência de algumas famílias menos politizadas, algumas famílias negras menos envolvidas no movimento negro, que tentavam evitar a ascensão social dos parentes, dos amigos, porque eles temiam que isso levasse aquela pessoa querida a sair do grupo Então ele usa a expressão círculo de ferro. Essa expressão ele usa para ele, quando ele vai fazer, vai contar a própria história de vida dele nos anos 70, ele vai contar que ele teve que superar esse círculo de ferro. Por quê? O Florestan, enfim, não sei se todos estão familiarizados com a biografia dele, mas o Florestan é filho de uma mãe solteira, não conheceu o pai, começou a trabalhar muito cedo, teve muito pouca oportunidade de estudar, o Laurês conta isso de um jeito muito bacana, e ele conviveu num bairro, Bixiga, em São Paulo, em que brancos e negros, brancos pobres e negros conviviam...
Tem mais cinco.
Tá bom. Vamos lá. Conviviam intensamente. Então, o Florestan viveu essa cultura muito intensamente. E em nenhuma outra obra dele, a biografia dele é tão expressa quanto em Integração do Negro à Sociedade de Classe. Eu acho que essa empatia permitiu ao Florestan enxergar os limites da Revolução Burguesa Brasileira, e que manteve ativos os mecanismos de dominação que afastavam os negros da chamada sociedade competitiva, ou seja, do capitalismo brasileiro. E a partir dessa pesquisa de campo, de combinação de análises demográficas, histórias colhidas na rua, relatos da população, conversas com taxistas, enfim, dos melhores meios disponíveis nos sociólogos do tempo, o Florestan ajuda, com a ajuda de uma equipe engajada nesse debate, mostrou como operavam os mecanismos ideológicos, tanto entre os brancos quanto entre os negros, que marginalizavam parte dos brasileiros daquela sociedade que se pretendia inclusiva. Por outro lado, e aqui entra o papel fundamental dos movimentos sociais na promoção dos direitos humanos e da democracia, o Florestan é capaz de identificar e de apontar o sentido do movimento negro já nos anos 30, quando a Frente Negra Brasileira, um dos movimentos que o Florestan estuda bem nesse livro, ainda está pautado por alguns elementos conservadores, mas, mesmo assim, tem uma prática... um efeito positivo no debate democrático. Ou seja, as contradições dos agentes sociais, do movimento social, não impede ele enxergar os efeitos positivos dessa ação. E assim apontar como a resistência tem um alcance maior do que se poderia esperar se a gente lesse apenas os documentos do movimento. Ou seja, ele aponta o papel de vanguarda desse movimento e como ele foi importante na democratização do país. Então, eu acho que o movimento social em geral, e aqui a gente vai falar de outros, certamente vai falar disso, a reforma agrária, educação, mas o movimento negro em particular é peça-chave na obra do Florestan Fernandes. Na revisão constitucional de 93, quando o PT decidiu não participar, porque essa revisão tinha ficado claro que ela abria um espaço enorme para que os avanços obtidos em 88 fossem retirados, o Florestan contraria a decisão do partido e apresenta uma proposta de emenda para incorporar políticas afirmativas na Constituição. E daí ele alega razões de consciência e argumenta que a luta pela democracia exigia a luta contra a discriminação racial, afirmando inicialmente que são compreendidos como negros os indivíduos que se consideram como tal e os que, por estigmatização, são tratados como negros e pessoas de cor. O texto tinha 8 parágrafos. Ele previa que era dever do Estado preservar a herança cultural, garantir posse de terras, intervir para romper mecanismos que afastavam os negros do mercado de trabalho, adotar bolsas para estudantes negros, para integrar e reter os estratos da população negra nas escolas, e achava que educação no país tinha que ser uma educação inclusiva que fizesse brancos e negros compreenderem e lutarem contra o preconceito. E então, já estou encerrando. Tem um papel notável. Essa emenda recebeu apoio do Movimento Negro Unificado, mas acabou ficando fora mesmo da pauta da revisão depois de um acordo entre os líderes. Mas eu acredito que essa emenda ela é fundamental para entender ela deve ser entendida como uma das intervenções que ajudaram a legitimar as demandas absolutamente legítimas do movimento negro, entre elas da cota das universidades, que por onde a gente começou, e que, apesar da enorme resistência das elites, das classes dominantes, elas, enfim, é fundamental que a gente supere esses crimes que foram cometidos no nosso passado. Ou seja, eu, por tudo isso, eu acho que é isso que faz a obra do Florestan especial no pensamento brasileiro, porque ela coloca o movimento social e as populações pobres como centro da história, como centro da interpretação do país. O que acontece? A gente só entende o país se a gente entende o que está acontecendo com as pessoas mais fragilizadas e as pessoas que estão se mobilizando para mudar isso em busca da democracia, em busca da igualdade. Eu estou encerrado.
Tudo bem. Eu adotei o seguinte fórmula aqui de tempo, né? Eu estou dando 10 com mais 5, mais 5 se necessário. Então, cada um, se entender que quer falar 20 minutos, poderá falar. Então, dou 10, o primeiro sinal da campainha, eu dou mais 5 e depois mais 5. O nosso querido aqui, Haroldo Seravolo, falou 16 minutos. Fiquei te devendo 4 ainda.
Tá bom, depois eu recupero.
Mas parabéns pela exposição. Eu fiquei muito feliz aqui, porque acho que a sociedade tem que ouvir mais isso. A Florestan, para mim, é um símbolo. É um símbolo que, hoje, no Brasil, com certeza, tem que ser ouvido, lembrado, escutado, enfim, pelo movimento sindical. Quem puder ouvir uma gravação dele, os discursos deles, ouvir falas como essa, isso dá norte para mim e para o movimento social. Eu passo na mesma linha ainda, eu vou ter aqui a liberdade de passar a palavra para o Laugues. Laugues Cerqueira, escritor, autor do livro Florestan Fernandes, Vida e Obra. E dizer, Laugues, permita que eu diga isso, que eu, quando era colega do Florestan, você assessorava o Florestan. E assessorava muito bem. Aí, quando precisava falar com o Florestan, às vezes, fora do plenário, que no plenário faz, ele dizia para mim, não, vem aqui, rapaz, aqui que o Florestan não tem porta fechada, vem aqui que eu tenho certeza que ele vai te receber. E sempre me recebeu com muito carinho. Então, agradeço a você também.
Muito obrigado.
Está com a palavra.
Eu queria agradecer ao senador Paim por esse convite, cumprimentar todos os componentes da mesa, a todos vocês que nos assistem agora, e dizer o seguinte: o senador Paim, ele falou do rebelde Florestan, uma boa lembrança dele, e era engraçado porque o Florestan, ele tinha uma consideração muito grande pelo senador Paim, por uma coisa que ele às vezes repetia. Ele dizia que o Florestan era muito firme, que o senador Paim era muito firme. Um dia, inclusive, ouvindo no gabinete um discurso seu, eu estava com ele despachando, e ele ouviu o seu discurso sobre salário mínimo. E ele fez exatamente esse comentário. Ele falou assim: esse é firme. Falou assim para mim, entende? E gostou muito do seu discurso.
E você dizer que ele disse isso, mexe com as
emoções. Não, e olha, isso é uma coisa que na trajetória do senador Paim chama muita atenção, porque essa firmeza dele, ele atravessou todos esses anos de debate, lutando pelas 40 horas, que foi um debate da Constituinte, lutando pela Previdência e lutando pelo salário mínimo. Isso são três coisas que fazem parte da história do senador Paim. Isso é uma coisa que nos deixa muito feliz. E ele dizia uma frase que, em relação à rebeldia, que eu guardo comigo também. Ele dizia que um militante revolucionário não deve se deixar cooptar, não deve se deixar liquidar.
Muito bem essa frase. Desde hoje, para mim, ela é fundamental para todos.
E deve trazer vitórias para o povo, por menor que seja, mas tem que trazer. Então, isso era a postura dele. Ele sabia as limitações de um país como o nosso, que tem uma composição cultural tão demarcada, no sentido das desigualdades, mas ele sabia que a gente tinha que lutar pelo possível, né? Por mais que fosse rebelde, ele tinha essa consciência das limitações que a gente tinha como organização social.